E a paz de Deus esteja com vocês, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre ontem, sobre qualquer outro assunto, sobre qualquer outro dia, por favor, fique à vontade. Como eu te disse no primeiro dia ontem, né? Que, na verdade, isso aqui não é uma palestra de um médico. É amigos sentados em torno de uma mesa, só está faltando a cerveja, e conversando, tocando ideias. Ninguém está aqui para ensinar, até porque ninguém ensina nada a ninguém. O outro aprende. Mas ninguém ensina. Aprende ou não aprende? Não, aprende ou não aprende. Mas ninguém ensina. Fico à vontade se vocês quiserem perguntar.
Pergunta rápida.
Pode fazer quantas folhas?
Por acaso, há uma previsão de publicação do restante das perguntas do livro dos Espíritos?
Ah, você fala do arquivo de Show Norte.
Isso.
Ah, quando Deus quiser. Moço, deixa eu lhe falar sobre isso. Ontem eu falei um detalhe, não sei se foi outro ou se foi hoje com o moço aqui, com o moço daqui. Eu só vou num lugar onde eu tenha sido convidado para ir. Eu só vou ao lugar onde as pessoas me esperam. Por quê? Porque eu não sou dono da verdade, eu não sou dono da razão, e por isso eu não me sinto obrigado a impor nada a alguém. Essa, apesar disso ter sido feito publicamente, naquela época era um pouco. E essa, aquilo que eu falei, pouco que está lá já está causando algum rebuliço. E nós estamos, como dizia, nós não queremos magoar ninguém, não queremos pedir ninguém, não queremos impor nada. Então, com calma, vai chegar.
Boa noite.
Todo mundo entendeu tudo que eu falei ontem. E a chave decola e chateada. Ficou dúvida nenhuma?
Eu queria fazer uma pergunta.
Então vamos.
Onde o senhor falou uma coisa que me chamou bastante cuidado, que é em relação à questão dos animais, que eu estava falando na quadrinha, né? E disse assim, que inclusive citou que na Bíblia fala de que os animais vieram para servir o homem.
Sim. Os animais, Deus colocou o homem, o animal à disposição do homem para servir.
Para servir. E aí até fala da questão de consumir a carne,
A missão, da vaca é alimentar o ser humano. Quando você não come a carne da vaca, você não honra a missão da vaca. Vai fazer igual na Índia, que a vaca só serve para patear adubo.
Mas olha só, a minha pergunta é a seguinte: quando o senhor diz isso, que o homem, quer dizer, na realidade o animal sai de parte do homem, o senhor não coloca o homem como um ser, digamos assim, superior?
Não. Em momento algum eu acho o homem superior ao animal. Agora, essa é a missão do animal. Segundo a Bíblia, quem sou eu para discutir com a Bíblia? Não, isso não quer dizer que ele é superior ou que ele é inferior. Porque, veja, o Cristo também vem para servir vocês. Isso quer dizer que ele é inferior a vocês? A questão do servir não quer dizer que ele seja, vamos dizer assim, maior ou menor. Quer dizer que essa é a função dele no universo. No universo não existe nada por acaso, não existe nada sem uma função, uma necessidade, não existe supérfluo. Tudo que existe tem um porquê existir. E neste planeta, tudo que existe, existe para zelar ao espírito a povoação. E como se zela para o espírito a povoação? Servindo ao homem. Porque, veja, se não houvesse matança de animal, você não teria os dois lados da moeda. Pode matar, não pode matar. Se não houvesse os dois lados da moeda, pode matar, não pode matar, você não teria uma opção para fazer. Você não teria prova.
Não,
a prova não consiste justamente não matá-lo, aí você foi só para um lado. E o Buda nos ensina que nenhum dos lados é perfeito, só o caminho do meio. Qual é o caminho do meio neste caso? Matar o que for morto, não matar o que não for morto. Aceitar que alguns matem e aceitar que outros não matem. Esse é o caminho do meio. Você não quer matar. Perfeito. Agora, não é por isso que você tem que obrigar os outros a querer não matar. Compreendeu? O problema não é matar ou não matar. O problema é julgar. Julgar quem mata ou quem não mata. Por quê? Como eu disse ontem, a história do Adão e Eva. Quando você julga o outro, você acha que é capaz de distinguir o certo e o errado. Com isso você ocupa o que deu, a função de Deus. Isso vale para qualquer coisa. Tudo que você acha certo é a sua opinião. Você tem todo o direito de tê-la. Agora você não pode exigir que o outro também tenha. Porque aí, quando você passa a exigir, você está assumindo a condição de Deus. Eu queria só saber, ficou claro aí, pode?
Agora também isso não gera a obrigatoriedade de se comer a carne, por exemplo, porque vai desonrar a missão da vaca.
Não, isso é só uma brincadeira, claro. Isso é só uma brincadeira. Olha, eu também. Qual a diferença de matar uma vaca e de matar um pé de alface? Qual a diferença? Você acha que o alface não seja dor. Você acha que ele não seja. Só porque ele não tem cara para fechar a dor.
Mas ele fecha. Fica muito
melhor,
né?
Ele complicou para você agora em casa. Mas de vez em
quando. Tem gente que não quer matar a vaca, mas mata o porco. Na Índia a vaca é sagrada, mas outras carnes podem ser comida.
Mas isso é um primitivismo, né?
Hã?
É um primitivismo, um deles de conservar tanto um bicho e o outro não.
É cultura.
Não é primitivismo, é cultura.
É cultura.
É cultura. E você precisa respeitar. Porque senão você entra no julgamento. É cultura dele. O que é certo? Ter uma mulher só ou ter muito?
Lá
a cultura diz que é muito, então lá é certo. Aqui a cultura diz que é um, então aqui é certo só ter um. E você tem que respeitar, porque aqui você só tem uma. Se for para lá, você vai ter muito.
Ah,
E a respeito da sutilização espiritual, quando você não se alimenta, vamos dizer, de um determinado alimento, diz que a gente tem uma sutilização espiritual, né?
E... sobre coisa espiritual, nós vamos falar hoje. Show,
mundo. É, uma, assim, o senhor pôde de falar muito sobre o tipo do amor de mãe.
Sobre questão do amor de mãe.
E eu queria ouvir sobre isso.
Então eu posso lhe falar muito rapidamente. Qual é a mãe do planeta? Qual é o símbolo de maternidade do planeta? Maria. É isso? Ela deu filho. A coisa. Na Veste Uberlândia, a moça não queria dar a filha ou namorada. O amor de mãe, como você vive, ele não é universal, porque ele se torna um amor possessivo. Você quer dirigir o destino do seu filho. A mãe que sabe o que o filho vai ser, força o filho a ser, ensina o filho a ser e obriga o filho a ser. Isso é uma posse. Isso não é amor. É meu filho. O amor universal, o amor despossuído, é o amor que existe sem condições. Quando você encontrar uma mãe que ame sem impor condições do seu filho, e nem que veja ele como, sabe, propriedade particular sua, esse é um amor universal. Só que esse amor não existe. A mãe quer sempre arrumar o filho, quer sempre preparar o filho, quer sempre orientar o filho, quer ser, sabe o que é melhor para o filho. Olha, na Belândia eu falei uma coisa muito interessante, que para você ainda não serve, mas para os mais velhos serve. Quando você está na juventude, normalmente você é rebelde contra seus pais. Você quer coisas que seus pais não dêem. E você, ao se ver tolhida, comece a prometer a você mesmo que o dia que você for mãe não vai ser daquele jeito. O que acontece? Quando você vira a mãe, você fica igual. Ou pior. Ou pior. Esse que é o grande problema. E o pior. Tem muita gente que diz que essa ação maternal e paternal causa problemas psíquicos, que vocês chamam de tal. E aí gasta rios de dinheiro em psicólogo particular e faz a mesma coisa com o filho, que é tal, mas mesmo. Um dia uma moça me perguntou, Zoatinho, como eu faço para criar minha filha adolescente? Eu disse, dê a ela tudo aquilo que você queria ter na idade dela. Não, isso eu não posso. Ela vai ter a mãe.
Não, mas é porque o adolescente não sabe o que é
bom pra ele. Sabe. Já disse, ele sabe o que é bom pra ele. A mãe é que não sabe o que é bom pra ele. Porque a mãe sabe o que é bom para ele e que seja bom para ela. Isso é egoísmo. Isso não é amor.
Mas a mãe sempre tem que orientar, porque eu chego aí.
Tem todo direito. A mãe tem todo direito de orientar. Não tem direito de esperar que o filho ouça a orientação. Meu filho, não faça isso, porque se você fizer isso, pode acontecer aquilo, 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 aquilo. Ouviu? Ouviu. Agora faz o que se quiser. A via X é um amor despossuído. Agora, você não vai sair. Não, fica aqui. Não, eu vou atrás de você. Isso é outra coisa.
Eu falei, você foi fazer.
Olha, você diz assim: eu choquei choco por causa dos tombos que eu tomei na vida. Os tombos que eu tomei na vida me construíram, me amadureceram, não é? Mas você não deixa seu filho tomar os tombos dele, como é que ele vai amadurecer? Então essa é a diferença. Eu, quando falo que não existe amor de mãe, é só para acordar vocês, para vocês entenderem que o que vocês chamam de amor não é. Eu não estou atacando, não estou criticando. Aliás, não estou nem dizendo que está errado, porque isso é prova, isso é karma. A família é o núcleo central do karma. Essa possessão familiar, esse apego familiar é o karma mais pesado que existe, porque é a posse sentimental. É que, olha pra mim, você vai fazer a mesma coisa com ela. Você não vai fazer? Pergunta a cada um dos mais velhos aqui se ele falou a mesma coisa e está fazendo. É que vocês acham que, como ainda não aconteceu com vocês, quando acontecer vai ser diferente. Não vai. Você é ser humano, o ser humano quer em lote. Então eu não estou acusando, não estou atacando, não estou falando mal. Estou só, vamos dizer assim, mostrando que aquilo que vocês acreditam não é bem a verdade que vocês acreditam que é. Isso é muito importante porque nós vamos falar hoje. Quando eu falar aqui de parte espiritual, eu não vou estar atacando nenhum dos conhecimentos de vocês. Eu só quero mostrar para vocês que aquilo que vocês acreditam não é bem aquilo que vocês acreditam. Apenas no sentido de me despertar. Porque senão você vive dormindo. Sabe, eu sou uma boa mãe, eu cuido do meu filho, eu dou roupa boa para ele, eu tomo conta dele, eu oriento ele. Quando não é. Porque a sua mãe fala a mesma coisa. Ela se acha uma boa mãe, porque educa você. E você acha que a educação dela é ruim para você. Compreendeu agora? Aliás, foi o que eu falei ontem do pai, né? O pai se mata de trabalhar por causa do filho quando quer o outro. Você com o pai é ausente? Alguém tem alguma outra pergunta? Pode ficar à vontade.
Boa noite.
Tchau.
Estou com
o Jéssica. Não! Deixa eu falar uma coisa com você. Deixa eu falar uma coisa com você. Vocês de acham que essa vida é decidida agora. Essa vida tem um dia de programação. E nós muitas vezes temos acesso ao guia. Então, na verdade, o que acontece a cada momento, no momento, é você, como se fala, representar um papel. Tudo que eu falei para você ontem representou um papel. Porque eu sabia que eu ia voltar para isso aqui. Não,
mas eu
gosto muito de ficar.
Não, mas só assim. O negócio da carne, assim, acho que impactou muito todo mundo, tem muito vegetariano aqui no nosso grupo, né? Mas assim, eu penso assim, cara, de uma maneira, não vou dizer se está certo ou errado, mas eu lembro que o senhor falou ontem que o mundo espiritual, assim, a gente tem que se preparar para lá, porque lá não tem televisão, né? Não tem
faixa,
não tem cartão.
Mas também não tem a faixa.
Não, 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 calma, não é que não tem, eu estou dizendo assim, porque eu vejo que para muitas pessoas, muitos seres humanos, a alimentação não é só. O fato de comer não é só para se alimentar, é um prazer, né? Muitas pessoas encaram a alimentação como um prazer. Entendeu? E aí eu acho que assim, né? Como é arraigado principalmente de comer carne, às vezes a pessoa come por prazer e tal. Às vezes eu quero chegar no sentido assim, que não é um certo nível assim, a gente está se desapegando aos poucos dessas coisas, né? Mostra que você está se preparando para. né, a alimentação ficando mais sutil, menos, sei lá, entendeu? Assim, uma coisa que você está se preparando para uma coisa que, para um lugar que você vai, que não vai ter aquilo. Lógico que não vai ter um fator de, assim, não vai nem comer, né?
E o prazer de ter se tornado vegetariano?
Não.
É, o prazer não é só de comer a carne, aquele que só come o legume, porque é certo comer legume, come legume com prazer.
Não, sim, mas eu digo assim, eu mesmo, eu tipo assim, eu me alimento, eu como muita coisa assim, a quarta vez, não é como comer essas coisas, eu como pra me alimentar, eu nem quero saber se tá bom, se não tá, porque eu tenho que comer, não adianta, né?
Aí eu, mas se puder assim, a carne, você não come.
Não como, porque eu botei na minha cabeça que eu não vou mais comer carne, né?
Você tem todo o direito de não comer. Se só não tem o direito de ficar sem cor.
Não, mas eu não faço.
Eu chego, só tô dizendo, o problema do vegetariano não é ser vegetariano. É cobrar que o mundo se torne vegetariano. Para usar a linguagem que nós falamos ontem, as cobranças que nós fazemos ao mundo. O problema de ser vegetariano, o problema de ser de Flamengo, o problema de ser atleta, o problema de ser banco, é cobrar que os outros sejam iguais. Não importa o que seja. Esse que é o problema. Não importa o que você faça nessa vida, se aquilo lhe cala no coração, ou seja, você faz pai, tranquilo, sem nenhuma obrigação, faz que há, deve fazer. Você pode até matar, sim. A única coisa que você não pode é julgar o outro. Julgar o outro é querer, é criticar o outro pelo que ele faz. Então você pode fazer o que você quiser. Ser vegetariano ou ser carnívoro não é problema. O problema é querer ficar. O problema é querer arrastar o outro para o seu lado. Porque você se acha certo.
Incentivar o outro,
hã?
Incentivar o outro também.
Moço, você como vegetariano, você gostaria que o outro incentivasse você a se tornar carnívoro?
Até muita crítica vegetariana, né? Na verdade, eu tenho mais crítica dos carnívoros vegetarianos que ao contrário, né? Porque o pessoal sacaneia.
E de cotaiado. Cotaiado, não. É, não é o caminho para Deus. Agora, o que ele falou, incentivar ainda é você querer alterar o outro. Se você um dia despertou, para fazer alguma coisa, até o outro despertar. Quando você está dormindo gostoso, doer alguém, ele chacoalha, dá uma raiva.
Mas como pregação, vamos dizer, tem muitos que pregam uma situação.
Pregar o quê? Se você acha certo, por quê? Você é o dono da verdade?
Não, mas aí vai quem quer. Ninguém está passando.
Não importa, você está pregando a verdade. E, poxa, quando você prega a verdade, você se coloca no lugar de Deus, que só Deus sabe a verdade.
Mas se ele for por esse tipo aí, pai Joaquim, a gente não pode falar nada, então, não.
Não, você pode falar o que você quiser. Eu gosto de ser vegetariano, eu sou vegetariano. Você pode falar.
Se você tiver lá...
Agora, eu acho que você deveria ser? Não. Porque aí você está querendo mandar na vida dele. Tem uma parte dos evangélicos que é a coisa mais linda deste mundo. Deus dê a vida a cada um, para cada um tomar conta da sua. Não se mete na vida dos outros. Um dia me perguntaram assim, Joaquim, se você visse uma pessoa com uma arma na cabeça para te matar, o que, que você fazia? Nada, ele quer morrer com a cabeça. É direito dele dar o tiro na cabeça, não é não?
Mas você pode incentivar também.
Incentivar quem? Ele quer! Eu posso te dizer, ó, você vai se dar mal. Você vai morrer. Você pode se dar mal. Agora, não faz isso. Olha, não faz não. Não, ele quer! Sabe quando você quer uma coisa bem alguém, mete a colher, vou dizer que você não fazer, você fica nas calças.
Mas muitas vezes, se você fizer uma coisa assim, lá na frente ele te agradece, muito obrigado por você ter me ajudado.
Mas muitas vezes ele vai reclamar, eu continuo chopendo nessa droga dessa vida, que depois te meter naquela hora. Você não sabe. Veja, o problema não é ele lhe agradecer ou ele não lhe agradecer. O problema é você querer se tornar o dono dele, mandar nele. Sabe, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. Isso é que vocês mesmo dizem. Quantas vezes vocês já ouviram o conselho de alguém que quebrou a casa?
Mas o Cristo, quando veio, aconselhou que
não isso. Não, nunca aconselhou nada. Não. Ele disse, esse é o caminho que leva a Deus. Esse é o caminho que não leva a Deus. Faça o que você quiser. Leia a Bíblia. Ele nunca disse, olha, eu acho bom você fazer isso. Não. Se você fizer isso, vai seguir esse caminho. Se você fizer aquilo, vai seguir aquele. A decisão é sua. Moço, deixa eu falar uma coisa. Ontem nós tivemos uma discussão no bom sentido, uma conversa sobre livre-arbítrio. Quando você quer que o outro não te mate, você está interferindo no livre-arbítrio dele. Você quer preservar o seu, mas não dá o direito ao outro de ter?
É difícil ter.
E olha, quem deu o livre-arbítrio?
Deus.
É, e você acha que você é melhor que Deus, que tem que tirar aquela liberdade dele de agir do jeito que ele quiser.
É, eu concordo com o senhor,
mas
é difícil isso, né?
Não, não é difícil. Por que que é difícil você ver uma pessoa morrer? Porque você não quer morrer. Você não aceita a morte. Porque se você aceitar a morte do outro, você vai ter que aceitar que você vai morrer. E você acha que você é eterno, que você não vai morrer nunca. Então, na verdade, sabe por que você não quer que ele mate? Que ele te mate? Pelo seu apego à vida. E agora me diga uma coisa, que espírito é você que não quer morrer? E aí nós entramos no assunto de hoje. Sabe por que todo o conhecimento de humano que vocês têm sobre o mundo espiritual não é real? Porque está apegado a um desejo, um anseio humano. Ele defende um anseio humano. Reparem bem, tudo que vocês acreditam a respeito de mundo espiritual, toda caminhada que vocês estão taxando a respeito da busca espiritual, ela é guiada para defender um valor humano, não os valores espirituais.
É, o mundo é isso, né? Coisas.
Deixa eu falar e dizer uma coisa, hoje faz 13 anos que nós falamos, e eu nunca disse uma coisa que eu criei. Eu chego e falo com os mestres de chefe. Porque quem sou eu para dirigir o mestre? Esse é que é o grande problema de toda a parte espiritual que vocês viveram até hoje. E não é vocês. É o que lhes foi passado. Toda a parte espiritual, espiritualista, religiosa, espírita, ela é moldada, inclusive a interpretação da Bíblia, para defender o anseio humano. Só que Paulo diz uma coisa muito interessante. Olha, se alguém quer ser espiritualista de verdade, leia as cartas de Paulo. Não há nada mais espiritualista que as cartas de Paulo. Paulo diz assim, o ser humano é o inimigo de Deus. lógica humana é contrária à lógica de Deus. Lembra o que eu falei ontem de lógica? A lógica é toda justificativa para que haja uma lei que vai levar a uma exigência da vida. Toda essa lógica é humana. E por ser humana, ela é contrária à lógica de Deus. Quando você me coloca diversos argumentos, ou seja, lógica, para defender quem quer dar um tiro na cabeça, você está sendo contrário a Deus. Porque Deus não quer preservar a vida humana. E aí vocês julgam o próprio ensinamento do Cristo para defender a vida humana. Vocês julgam o ensinamento dos mestres, seja eles qual for, para defender aquilo que o humano quer preservar. Olha que incongruência, para não dizer o quê? Hipocrisia.
Pois é, pai, aqui, mas veja bem, quando, vamos dar um exemplo, o tiro na cabeça. O camarada vai dar o tiro na cabeça. Quem tem um conhecimento que sabe que amanhã...
Que conhecimento você tem?
O conhecimento da leitura que
você faz por aí foi escrita para defender o valor humano. Essa defesa, para você que quer buscar a Deus, deve ser a sua inimiga, ao invés de ser aquilo que você diz que é o certo.
Essa lógica foi
criada
por Deus mesmo?
Não, essa lógica foi criada pelo ovo.
Quem fez o homem?
O Deus.
Não.
Como o quê?
Como que o quê?
Como o que ele criou essa lógica? Como pobre. Tudo neste mundo é pobre. Eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que a igreja católica, evangélica, o chefe espírita, a casa espiritualista, essas mensagens de defesa dos valores humanos são erradas. Eu só estou dizendo que elas são de valores humanos. E elas existem, por quê? Como povo. Para ver se você vai amar a religião ou se você vai amar a Deus. Se você vai amar o que lhe ensinam ou se você vai no próprio mestre para ler. Ninguém aqui lê a Bíblia. Ninguém aqui lê o livro do Espírito. Só ouve o que o outro diz. O outro que está defendendo a razão humana. Vai ler você.
Não, eu já li, pastor.
Mas falei com essa injeção agora, sabendo que você não tem que defender o valor humano. Aí você vai contar coisas que você nunca contou.
Não, realmente, cada vez que a gente vê, a gente faz uma análise, um valor diferente daquele anterior. Eu concordo.
Deixa ele fazer a pergunta que eu contei.
O senhor respondeu na sequência, mas eu vou perguntar. Você falou que o ser humano é inimigo de Deus.
Isso.
Porém, eu entendo assim, que o ser humano, como ele falou, foi criado por Deus e toda essa vivência nossa, essa lógica humana nossa, é justamente o caminho, assim, a gente tem que vivenciar tudo isso inúmeras vezes para se libertar dela, para poder conhecer o mundo espiritual.
Não, você não tem que se passar por ela toda, você não tem que ter ela para se libertar dela. Você pode ter lá a ideia de que a lógica humana não é a lógica de Deus. Como? Se você for a lei da religião, seja ela qual for. Porque a tem uma parte que eu falo que diz o seguinte: a sua religiosidade atrapalha a sua espiritualização. Não estou falando em errado, por favor. Volto a repetir, não estou acusando nem atacando ninguém. Só estou, vamos dizendo assim, botando as coisas no seu devido lugar. A xerra o que é de xerra, a Deus o que é de Deus.
E o que é a espiritualização?
A sua espiritualização é a sua libertação deste mundo.
Encarnada.
Encarnada. É você viver este mundo, ao invés de viver por valores materiais, viver por valores espirituais. Como você não tem condição de saber o valor espiritual, porque você é humano, nós não vamos falar disso, você simplesmente não viver pelos valores humanos. Não está apegado aos valores humanos.
O que o Cristo conseguiu fazer em relação?
O que isso, o mundo, o que.
Atencionar ali e tal. Mas eles já eram assim, ou não?
Não, não, não. Essa é a coisa que mais impede vocês de crescer. É a história de que o Cristo já é. Não, ele um dia foi igual ao dia vocês.
Mas não naquela.
Não naquela, mas um dia foi e fez. Agora você lhe dizem isso, Cristo é alto, você não. Aí você nem tenta. Se ele conseguiu, por que você não pode?
Eu
estou
pensando.
Então, está aí o caminho.
E a meditação expande esses valores internos da gente? Para esse
entendimento? Depende do que você chama de meditação. O que você chama?
Meditação é profundo isso, né?
Porque é, profundo. Por isso eu lhe perguntei: o que você entende por meditação?
Meditação é entrar em contato com a nossa essência, né? Através de uma
maneira. Poxa, desculpa, esse canal, você não faz assinatura, não consegue captar. O canal espiritual.
Não?
Não.
Mesmo fazendo uma limpeza da mente.
Piorou. Moço, deixa eu falar uma coisa para você. O que é real para você?
Mas não aqui atualmente nada, quase
não. Não. O que é real para você?
Não.
Real. Tudo que a sua mente diz que é real.
É,
realmente,
concordo.
Se a sua mente não disser você está aqui, você nunca vai achar que está aqui. Então como é que você pode limpar a mente? Se você limpar a mente, você não vai ter nada. Se você não tiver nada, como é que você vai ter alguma coisa aí?
Vai tirar a confusão da mente.
Que confusão? Para quê? Para botar outra? Vamos lá. Vamos começar para poder entender. O problema é que vocês ainda estão usando os valores que conhecem para poder perguntar. Então vamos começar a destruir o valor que você conhece.
A gente tem muitos valores.
Isso, eu sei que tem. Aqui não tem nenhum vírus. Todo mundo aqui já passou na mão de um monte de religião, um monte de cheita, um monte de mestre, que não também não chegava aqui. Porque aqui não é lugar de primeira, companheiro de primeira viagem, porque senão já correu. Você conseguiu, mereceram chegar aqui, se isso foi bom para você, e outros foi ruim, mereceram negativamente, mereceram chegar aqui pela história de vocês. Universo. Qual o tamanho do universo? Alguém sabe me dizer? Poxa, o que é infinito para você? Vamos começar por lá. O que é infinito para o ser humano? É um espaço muito grande. Você não consegue imaginar nada que não tenha começo nem fim. Sabe que você não consegue imaginar nada que não tenha começado um dia e vai acabar outro. A mente humana não consegue trabalhar com esse sentido de universo, com sentido de limitado, com sentido de, como é que se fala? Oh, esqueci o nome, infinito. Então, quando começar a vir essas coisas que vocês não conseguem trabalhar, é a primeira aula de dizer, para, se eu acreditar nisso, eu vou me perder numa coisa que não é verdade. Mas volto a perguntar, qual o tamanho do universo? E quando eu falo de universo, pelo amor de Deus, eu não estou falando de céu, de estrela, nem de planeta. Eu estou falando de universo, não do que seus olhos veem.
É que o universo... Dentro da nossa realidade, a gente fala realmente infinito, porque a gente não consegue abranger.
É do tamanho que a Deus tem. Se ele consegue ser pequeno, vai ser.
Olha, alguém aqui já pegou um lápis e fez um pulo aqui, um pouquinho assim, um língua, folha de papel, o universo é menor que aqui. Sabe por quê? Porque no universo não existe parte. Se não tem espaço, não tem tamanho. Porque o tamanho é a quantidade de espaço que existe. Concordo com o que? Mas é, lá não existe tempo nem espaço.
Aí a nossa lógica.
Não, pior que a lógica de vocês é dizer, chegou o pianista. E aí eu pergunto, o mundo espiritual que vocês acreditam é assim? Não. Não, não é. Então o mundo espiritual que vocês acreditam não existe. Que vocês acreditam, mas não existe. Não vai chegar.
Nosso
lado. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Se vocês reclamam do trânsito na cidade de vocês, imagina se todo mundo fosse que cita logo o nosso lar, fosse falar o tanto que quer ser lá. É a primeira coisa, vamos pular! Seguro! No universo não existe tempo. O que é jeito? Hã? Tudo acontece no agora. Ou seja, no universo só existe o presente. Quanto tempo dura um presente?
Já passou.
Agora não tem como aprender.
Quando eu falo G, o P é, já é passado. O T já é futuro. Quando eu falo G, o S já é passado, o N é futuro, eu estou no E. Dá para dimensionar um presente? O mundo de, que, o espiritual que vocês acreditam é assim?
Diz que o mundo é mental.
Calma! Não tente entender, mas só acompanhando o raciocínio que você não sabe aonde eu quero chegar. Se você for querer entender agora, vai dar uma...
Não é nome, vai dar uma merda muito grande.
Porque você não vai conseguir me ouvir, porque tudo isso que a mente está resolvendo na cabeça agora é para lhe defender do que você está ouvindo. Para não perder. Como eu disse ontem, eu estou atacando o tesouro que vocês estão guardando. Tudo que vocês acham que já conquistaram em matéria de elevação espiritual. Ou de conhecimento sobre o mundo espiritual. Calma! O Buda diz que o espírito, ao encarnar, ou seja, no advento, no nascimento, existem algumas coisas que se agregam a ele. Ó, se essas coisas se agregam no nascimento, isso quer dizer que elas não existiam. Primeira coisa que se agrega, forma. Isso quer dizer que antes não existia forma. Isso quer dizer que no mundo espiritual não existe forma. este é o mundo espiritual que vocês conhecem? A segunda coisa chama Shenshachon. Shenshachon não é sensibilidade do corpo. É o que vocês chamam de sentimento, emoção. As emoções, sentimentos que vocês conhecem só existem a partir do nascimento. Antes dele não existe. Isso quer dizer que elas não existem no mundo espiritual. Isso quer dizer que o espírito não ama.
Não tem sensação.
Não ama. Não odeia. Não tem raiva. Esse é o mundo espiritual que vocês vivem. Vocês conhecem? Isso é verdade.
O professor falou sobre o que estava aqui do meu lado, era o pé do espírito.
Não, não. Ali havia um espírito. Ele é que disse. Mas você disse que nós não vemos o espírito. Eu não estou falando que vi o espírito. Vi o perispírito. Mas por ver o perispírito, eu achei que era o espírito.
Ah, tá. Entendi. Mas, por exemplo, só para me situar, só para me situar. Quando a gente morre, a gente não vai direto para esse mundo que o senhor está falando agora. A gente vai para o mundo.
Pode ou não ir. Pode ou não ir. É o que eu disse ontem, o universo se faz por afinidade. Se você já se desapegou dessa coisa, você pode falar. Se você não se desapegou, vai ficar aqui.
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 Então não vai para onde acredita.
Hã?
Para onde acredita?
Não vai para onde acredita. Vai para onde você tem afinidade. Aonde se convive com coisas iguais às de você. Por exemplo, quem gosta de fazer fofoca vai para um lugar onde cada um faz fofoca do outro. Você que perguntou para eu se é verdade?
Então, se é verdade isso, que é, do plano espiritual superior, então a gente não tem amor, não sente amor, essa coisa?
Não. Tem alguma coisa que não é o que você chama de amor.
E que também não é sentimento, você não pode poder chamar isso de sentimento.
Não, porque você não sabe o que é sentimento. Moço, você ama alguém?
Nessa atual circunstância, eu acho que não, porque já não acho que eu amo ninguém.
Então vamos melhorar. Você gosta de alguém?
Gosto.
Por quê?
Porque a pessoa me agrada.
Então veja que você não gosta. Sim, é sua mente está dizendo que você tem motivos para gostar. É. Então você não gosta. Esse gostar não é um sentimento, é uma razão. Isso o espírito não tem. Por quê? Nós lá vai pegar lá. Terceira negada, era o quarto. Terceira negada. Percepção. Audição, visão, olfato, paladar, sensibilidade. Isso só veio depois do nascimento. Isso quer dizer que antes do nascimento não existe. O espírito não vê, o espírito não cheira, o espírito não fala, não come. Este é o mundo espiritual que vocês conhecem?
Então,
falando,
né, pai,
assim,
como é que quando
vocês se levantam? Poxa, calma, que nós vamos falar de tudo. Eu já disse, não tem que entender. A sua mente está se defendendo que nem uma desgraçada, porque ela está com medo de morrer. Calma, show! Quarta coisa: formação mental. Pensamento. Você só começa a pensar depois que nasce. Espírito não pensa. Até porque pensamento é som, imagem, cor, palavras, tudo isso é forma. Quinta coisa: memória. Espírito não pensa. Não se lembra de nada. Até porque é tudo no agora, não faz nada para ser levado. Este é o mundo espiritual que vocês conhecem? Não. Mas mesmo assim eu vou dizer uma coisa. O mundo espiritual que vocês conhecem não está errado. Ele existe. Chapado esse velho, né? Ele existe dentro do universo, mas com uma característica. Ele é ilusório. Tanto este mundo daqui quanto este mundo que vocês conhecem, que é fachado a vocês, que é fundamentado nos valores materiais, e por isso tem uma cidade, mundo que não tem cor, não tem cheiro, não tem forma, como é que vai ter violeta na janela? Mas existe um mundo, ou dentro do universo, onde existe violeta na janela. Mas este mundo ainda existe no universo como uma ilusão. Ou seja, ele existe para espíritos que não estão poucos. Vai por fala com dimensão, porque o universo não tem espaço. Então você não pode dividir. Não, é plano mental, é forma de pensar. Esqueça dimensão, esqueça portal, esqueça tudo isso, porque tudo isso aí foi inventado. Onde não há espaço, não pode haver divisão. Como eu disse, este outro mundo existe de uma forma ilusória, ou seja, existe como uma criação mental. Daqueles que estão na realidade, neste nada que eu falei. Aqueles que estão neste nada que eu falei, acham que estão neste mundo daqui. Na mente dele, eles acreditam que estão aqui. Já vê como se você chegasse aqui agora e pensasse a cabeça, pensasse os olhos, e mentalmente você fosse para uma cidade que você conhece. Você andaria nessa cidade, você falaria com as pessoas, mentalmente, você compraria as coisas. Ou melhor, aqui. Você está lá parado num canto. E mentalmente o bocheado é que está fazendo tudo assim.
Mas aí claro.
Então, primeira coisa, o mundo de vocês não está errado. Ele apenas é um mundo ilusório.
Isso então será... as pessoas encarnadas nesse mundo, por exemplo, os povos.
Aquela pessoa que fica na
mundo
apegados a este mundo não conseguem sair deste próximo mundo que é aqui também. E que eu vou logo dizer o nome para nós poder falar. É o nome que Kina dá. É o mundo dos Devas. Devas são os espíritos da natureza humana. Os espíritos humanizados sem carne.
Eles
se encontram
ali. Querem
muito aqui. Só tem um problema.
Mas tem a questão da afinidade também, né?
É, vai para lá porque está afim. Vai para lá porque está afim. Este mundo é todo dividido pelas afinidades. O fofoqueiro se reúne no canto, os que comem chover, às vezes metal se reúne no outro. Pera. Deixa um momento para não perder esse. Só tem um problema deste reencontro, deste lugar para se encontrar, que maravilha, então não estou tão perdido.
Não vou morrer.
Então não tem um grande problema, como diz o Kim. A pessoa que morre de encarne, pesa aos valores humanos, vai para o mundo dos devas. Lá ele se diverte passeando nas carruagens. Naquele tempo não tinha carro, avião, então passeava na carruagem. finca, rixe de leque, mas a queda é inevitável.
A queda o quê?
A volta à encarnação.
A volta ao mundo de todo criação.
Então ele não baixou nada, ele só fica que nem pingue-pongue. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Quer dizer, se a gente já transcender essa ilusão, nós não temos necessidade de retornar.
Polincho, ela falou do nosso lar, e Polincho, na literatura de hoje, você não encontra mais o André Luiz no nosso lar.
Entendi.
Naquela época, ele apegado, foi para lá, a sua tia no máximo. Aí ele foi começando, era isso, tem que ter mais, não é só isso. Hoje ele saiu de lá, vai lá ajudar o outro. Agora, quem acha que o nosso lar é o máximo, só vai até lá e volta.
Mas era pelo que a gente conhece também, era uma pequena, uma colônia assim, pessoal, né?
Porra, poxa, eu me admiro muito da Federação Espírita colocar a chancela dele num livro que fala de cidade espiritual. Eu me admiro que o livro do Espírito, pergunta 1002, é perguntado assim: e o céu e o paraíso existem? Ou seja, a cidade espiritual e o pau. E aí o Espírito da Verdade diz: no universo não existe espaço psicotécnico. Como é que pode haver uma cidade? Como é que alguém que dá a chancela ao livro do Espírito vai dar a chancela ao livro que fala de uma cidade espiritual? Sabe por quê? Porque você gosta. Porque você acha bonito. Que esse é o grande problema do mundo dos Devas. Como ele é um mundo humano, ele é um mundo onde o anseio humano é preservado. E com o lixo, atai você. Por isso vocês acham lindo, divino, maravilhoso, aquelas informações que apenas se tiram daqui para o mundo dos devas. E aí ficam no bate-bola, 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 7 mil anos na porra. Se não baixar agora, vai ter que continuar. Bate-bola, bate-bola, bate-bola. Este é o grande problema e este é o grande motivo pelo qual vocês aceitam a sublimidade que é baixada por sob a visão deste mundo que nada tem de diferente do de vocês. Como ela disse, eu vou encontrar o meu ente querido. Não há nada mais humano do que o amor a uma pessoa. Porque o espírito não ama ninguém. Lembra tudo.
Esse negócio de esses círculos pequenos.
E o pior é que ela não sabe. E segundo o livro dos espíritos, a cada encarnação você toma vamos dizer assim, ocupa um papel neste mundo. Que nem chega eu mesmo. Aliás, dificilmente é o mesmo. Então, o ente querido que ela quer encontrar, na verdade, pode ter sido numa outra encarnação um algoz dela, um usurpador dela, um inimigo ferrenho. E como agora ela só vive aquele sentimento, vai querer encontrar, só quando chegar lá, ela vai ver tudo. E aí vem a desilusão. Aí vem o sofrimento, aí é a hora de voltar.
Mas, por exemplo, transcendendo esse mundo do Deva, retorna-se com a missão?
Transcender deste mundo dos Devas, retorna-se com a missão?
É, se for em missão, vamos dizer.
Moço, no universo nós não. Primeira coisa, no universo não existe regra. 2 + 2 nunca dá cara. Dificilmente dá cara. Então não existe regra. Pode? Pode. Não pode? Sabe como é que nós faz? É isso? Valeu, vou lá. Então não pergunta se pode, se não pode. É isso que mandaram fazer? Eu vou lá. Nós reconhecemos uma coisa que vocês não bem conhecem, a Xexão falou de Deus.
É porque nossa realidade...
Ele falou, a gente cala a boca. A gente não vai provar para ele que a gente está certo. Se você chegasse na frente de Deus, você tinha tanto para ensinar a ele, não tinha. Como é que ele deixa alguém chutar um cachorro? Como é que ele deixa alguém matar uma vaca? Será que ele não está vendo que isso é um crime?
Não existe só o ser encarnado ou o desencarnado também, você?
Poxa, o que é o desencarnado?
Desencarnado é o que deixou.
Ah, melhor, o que é o encarnado?
O encarnado, pelo que eu entendo, é uma essência espiritual, um espírito que vestiu uma matéria mais densa, condensou-se, para poder viver a experiência.
Tá certo. O que é a matéria mais densa que eu recebi?
É a matéria mais densa?
Eu acabei de dizer o que é este mundo. O que é este mundo? É uma ilusão. O que é o ser uma ilusão? É uma quiação mental. O que é a matéria que você vestiu? Uma quiação mental. Então matéria não existe. Matéria é uma ilusão. Como é que encarnado é vestir a matéria e cheitei uma mente que produz a matéria? Encarnar não é vestir uma carne. É se ligar uma mente. Uma mente que produz a carne. E a mente, ela possui uma lógica. No caso de vocês, a lógica humana. Enquanto você estiver ligado a uma mente com lógica humana, você só vai pensar de forma humana.
E onde é que entra
o mundo da regeneração? O mundo da regeneração é onde você, uma nova mente vai ser criada. Ao invés de ser humano, será espírito encarnado, espírito vivendo uma mente humana. Você terá consciência disso, quando você não tem.
Tem que merecer para chegar aí.
Tem que passar dessa.
Para passar dessa tem que desenvolver isso.
Você tem que desenvolver essa liberdade. Este Dala Shesha é o que Shesha. É, tudo isso que a minha mente está dizendo não é verdade, é uma criação dela, é uma ilusão. Poxa, qual é o nome de Kiakomente? Olha como é que vocês sabem o que eu estou falando e não sabem. Hã? Não. Que está nos livros da literatura espírita? Qual é o nome que se dá ao processo que há com a mente, como está no livro na literatura espírita?
Criatamente?
É. Plasmata. As cidades espirituais não são plasmadas?
Não.
Elas são criadas com a mente. Elas não existem. Elas são criadas na mente. Então, não há um espírito numa cidade espiritual. Há cidades espirituais que estão dentro do espírito. Estão na mente do espírito.
Você falando, a gente já imaginando com essa mente objetiva aqui. É objetiva?
Humano, né?
A gente já busca lá naqueles entendimentos da literatura, coisa que você está falando, né?
Claro, mas só que aquilo foi quixido. Vamos defender a vida. Vamos atacar quem quer se matar. Vamos atacar o aborto. Não é? Não pode fazer aborto? Pode?
Não condenar o pai que joga a
bola. Não? Hoje chega. O Espiritismo condena o aborto. Concorda com eu? Mas o próprio livro do Espírito diz assim: ninguém morre antes da hora. E Deus sabe a hora e o modo que cada um vai morrer. Então Deus sabia que aquele filho iria morrer por um processo de aborto naquela hora. Qual o problema de fazer? É o que eu disse, vão chegar lá e vão dizer para Deus: olha, Deus, está errado, não pode ter aborto. O senhor não entende nada de administração do universo. Eu sei o que é certo. É aqui que você vive.
E de uma literatura aí que você palestra sua, você até falou muito sobre amor, que eu achei até interessante que você está indo.
Mas nosso trabalho é exatamente esse, acabar com a hipocrisia.
Das mulheres que...
Olha, você não achei que mate o outro, achei? Mas você mata. Você mata a esperança de alguém quando você diz, olha, isso vai dar errado. Você mata a euforia do outro quando diz, cala a boca, você está errado.
Mas você responde por isso, né?
Cara, é um assassinato.
Podia estar aqui agora.
Olha, que monte pela intenção.
Mulheres ficam com culpa, às vezes, o sentimento de fazer o aborto. E ela fica sofrendo, né?
Mas ela tem culpa como pobre. O aborto já foi feito para ter culpa. O aborto já foi feito. A literatura exige que não está errada em culpar. Para quê? Para ver se você continua amando a Deus em cima de todas as coisas ou vive a culpa. Por isso eu estou dizendo, tudo que eu estou falando, eu não estou acusando, não estou criticando, não estou dizendo que o que vocês conhecem, o que vocês entendem, está errado. Tudo que vocês conhecem, entendem, tudo que é propagado neste mundo, é pobre. E você entender como pobre, você tem uma oportunidade de se libertar. Se você ficar preso apenas à lei, você acaba com isso. Como diz o Paulo, eu vou falar muito de Paulo, viu? Já que nós estamos falando de espiritualismo. Paulo diz assim, Deus não dá glória a ninguém por cumprir a lei, mas sim pela fé. É a fé que vale, não o cumprimento da lei. E cito o caso do Abraão, estava pronto para matar o seu filho, que é contra a lei, por causa da fé que ele tinha em Deus. Se eu mandou matar, eu vou matar.
Acho que a gente chegou aqui no ponto que eu falei ontem. Eu queria até ver se assim, eu pelo menos já entendi isso, a gente até já conheci um pouco. Mas eu queria que o senhor falasse mais assim, como a gente pode, na prática, se libertar disso, assim, o senhor chegou a falar...
A única coisa que você pode, na prática, se libertar, é dar chefe no que é chefe. Isso é humano. Se é humano, para mim não é a coisa importante, não é o certo da minha vida. É apenas aquilo que eu acho certo. Só isso.
Então, assim, digo assim, quando vier um pensamento, como eu vou saber se é um pensamento ali da mente, como o senhor falou ontem, ou se eu estou...
Todo pensamento que você não construir é da mente. Aqui, sabe, você estava andando na rua, veio uma coisa. Aquele é um pensamento que veio. Esse você tem que se libertar. Para se libertar, você constrói. Então, na verdade, você só constrói pensamento para se libertar.
Então,
tem mais jeito, aquilo, acabou.
Não, Deus, mas tem uma coisa que a gente não...
Se Deus não me acusa, o que eu vou me sentir culpado? Se os outros me acusam, eles que se dão.
Mas assim, eu digo assim, e se a gente se sente culpado por algo que ele não fez, por exemplo? Ah, se eu fizer tal
se
coisa...
Se eu não fiz,
eu
não fiz.
Não, eu pergunto assim, por exemplo, se eu fizer tal coisa, isso vai ser ruim para minha irmã, vai ser ruim para minha mãe, eu vou estar sendo egoísta.
Tá,
aí eu vou me sentir culpada.
Sim, mas você ainda nem fez, ela está culpada, ela está se sentindo culpada. Se você chegar para Deus, eu pelo menos cair na real, agora eu não faço.
Mas a questão de não fazer, me deixa
feliz. É só não acreditar. Quando a mente falar, ah, se você fizer isso, vai ser bom para sua mãe, vai ser ruim para sua mãe, você diz, se eu fizer, não sei se eu vou fazer, não sei se vai ser ruim. Quantas coisas você já fez para alguém pensando que estava fazendo mal e a pessoa disse muito obrigado? Quantas coisas você já fez pensando que estava fazendo bem e a pessoa ficou contra você? O problema é que você acredita. Você não pode não acreditar em nada. Porque a mente não acredita.
A nossa mente diz que é padronizada dentro da cultura, dentro do entendimento que a gente quadrinhos, né? Dentro da literatura que fazemos. Então ela fica padronizada. Para a gente mudar essa padronização.
Impossível. Impossível. Você não pode mudar a padronização. Você pode alterar a padronização, não se apegar a ela. A minha mente está dizendo que o certo é fazer meditação. Eu não sei se é o certo. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz.
Inclusive isso. Eu disse que o certo é fazer meditação.
A mente está dizendo que é. Eu não sei se é. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Ó, o que nós diz no seguinte: o verdadeiro chave transita entre as coisas do mundo, ou seja, vive todas as coisas com cara de idiota. Você fez isso?
Fiz.
Você não fez?
Ai, não, não fiz.
Por que você não fez?
Não sei.
Por que você não fez? Por que você está esperando?
Nada.
Esse é o verdadeiro chave. Aquele que não sabe nada da vida.
Mas aqui agora, eu conversando com uma colega minha um certo dia, ela disse o seguinte, que ela queria ter nascido lá na roça.
Mas isso normalmente acontece com quem nasce na cidade. Agora, quem nasce na roça queria ter nascido na cidade.
Ela disse que para a evolução dela, ela preferia ter nascido na roça.
Cara, é mais fácil, não tem vitória. Mas aí ela não evoluiria, porque não tem vitória.
É isso que eu falei.
Se precisa de mexido.
Então vamos falar
disso. E tem mais, aonde você nasce, tem tudo que você precisa para evoluir.
Então vamos falar sobre
de quem evolui?
Hã?
De quem evolui?
O impírito.
Ou seja, continuamos naquela história de ontem.
Naquela história de ontem, nós estamos só aqui passando o tempo enganando.
Eu posso ser evoluído, eu posso evoluir na roça.
Não é?
Não sou. Eu posso evoluir na roça ou eu posso evoluir na cidade. Então, vamos querer escolher.
Você não pode evoluir na roça, nem você pode evoluir na cidade. Você pode evoluir na cidade se estiver na cidade. Você pode evoluir na roça se estiver na roça. Agora, não adianta você querer estar em um lugar, porque não vai ser o lugar que você quer que vai servir, ser bom para você.
Joaquim, deixa eu fazer, deixa eu colocar minha conta, colocar ela ali. É o seguinte, para eu passar pelas minhas provas, eu não quero escolher nada, eu só coloquei assim. Se eu nascer lá na roça, se eu tiver que nascer lá, e eu passar por todas as provas que eu tiver, se eu tivesse essa escolha, eu preferia lá, porque lá
não
vai ser
engarrafado. Mas você
não tem. Não, eu sei que eu não tenho essa escolha. Eu comentei com um colega o seguinte, que se eu tivesse, eu preferia lá.
Você ainda não entendeu que você, ao acreditar que preferia lá, você está, vamos dizer assim, dando força à sua mente. Você ainda está achando que seria melhor lá. Muitas vezes seria pior, porque lá tem selo de cocô, aqui não tem.
É
isso que
é.
Não,
pai,
aqui
é o seguinte, já pessoa humilde, ela vai
poder ser. Não, você pode ser humilde aqui, ou aqui não tem vestígio a você ser. O problema é que você não quer ser humilde.
Não, é isso não.
É sim, o problema é que você não quer ser humilde. Se tivesse lá, eles queriam que ele vir pra cá. Ah, e diz assim, a pessoa lá da cidade grande é que é boa, lá tem coisa que nós não temos aqui. Ninguém está satisfeito onde está, porque a gente faz isso de propósito. Para quê? Você viver no mundo dos sonhos, que se eu estivesse lá, eu seria melhor. Aí não faz aqui.
Posso fazer uma pergunta agora?
Pode.
Para passar as provas, o lugar determina se vai ser mais ou menos, se eu vou ganhar mais rápido ou menos rápido no mundo, esse mundo que vai. Então tanto faz aqui como lá, tanto faz, eu sou catedrático ou não.
É, que não importa o lugar, o que importa é a forma como você vive.
Isso era
o lugar. Não o lugar.
Entendeu? Eu só queria fazer uma pergunta. Se o nosso lar é uma cidade espiritual e é plasmada, aqui a terra também é plasmada. E por que que a gente acha que a terra é mais densa do que o nosso plasma?
Porque vocês então sob o efeito de uma de um elemento universal descrito pelo Kira, Maia. A força de Maia, o inexcutável poder de Maia, é o poder que confere a vocês o poder de real aquilo que é pensado. Você me perguntou o seguinte: se eu, o nosso lar é plasmado, aqui também é plasmado. Isso quer dizer que tudo que você percebe no mundo externo está aqui dentro. Então você é capaz de olhar para ali e dizer: ali tem uma parede. Mas a parede que está ali e a distância entre você e a parede só existe aqui dentro. Mas você não consegue trabalhar com a informação de que isso é só algo mental, você acredita que é real. Por quê? Porque a este pensamento, este pensamento exerce sobre ele é exercida a influência da força de Maia. E a força de Maia é esta: ela dá aquilo que é pensado a um valor de real. Então você me fala, o que que aqui é mais denso e por que lá é menos denso? Porque a sua força de Maia fala que aqui é mais denso e lá é menos denso. Para ele, lá é tão denso quanto aqui. Porque a força de Maia lá, o pensamento lá, diz que lá é denso. Compreendeu agora?
Mas lá ele sabe que tendo que retornar para cá.
Ele não sabe que tem que retornar.
Não sabe.
Como ele sai daqui acreditando que o nosso lar é uma cidade espiritual, que ele já evoluiu, ele chega lá quente que fizeram, aí vão começar a sentar nas escolinhas, vão ver que não é bem assim, bem assim, bem assim, aí volta.
Mas no caso, nosso lar seria uma cidade espiritual que foi imaginada normalmente pelos espíritas.
É não, o nosso lar não é uma cidade espiritual imaginada por ninguém. É um pensamento que está presente, então não estou dizendo que alguém está criando pensamento, pensamento que está presente em diversas mentes espirituais.
Certo.
Não criou! O pensamento não é que há.
O que eu quero dizer...
Olha o que eu acabei de dizer para ela. Você não consegue trabalhar alguma coisa que não tenha sido criada e que vai acabar. O pensamento é inquiado. Ele chega a você. Isso não quer dizer que alguém criou ele. Só pelo valor humano, alguma coisa precisa começar, porque é chequeado.
O que eu queria dizer, na verdade, é que, partindo desse princípio da cultura espírita,
sim,
ter uma cidade espiritual com o nome de nosso lar, pode-se dizer que outras religiões têm...
O Sherry fala isso. Puxa, o inferno, fala aí do inferno.
Os católicos, virgens do homem bom.
Ah, isso, o mármore do inferno e a tenda com as virgens, fala os álabes, o nirvana, fala os budistas.
Vai falar. É por afinidade, é isso que eu estava falando naquela hora.
Agora, só para fazer uma pergunta. Vamos dizer assim. Como é que é o nosso lá? Alguém sabe me dizer?
Uma cidade.
É. Pode ser um filme.
Não.
Como é? Porque viu um filme.
É.
Não, eu estou dizendo na realidade. Na realidade, ilusória. Como é o nosso lar?
Ninguém sabe. É uma vida quase igual.
Não estou te perguntando como é a vida, não é quase idêntica. Não estou perguntando como é a vida, eu estou perguntando como é. Quantas ruas tem, como é que estão as casas, se tem árvores, se tem passarinho, onde estão. Como é?
É como você imagina que é, né?
Não.
Não?
Como é?
Existe o desenho.
Vocês descobriram uma coisa? Vocês não sabem nem para onde. Chegando aonde chegaram, bom dia para vocês. Você está aqui, o que vai dizer? Estou mesmo! Olha que burro! Agora, essa questão de vocês aqui de estar neste mundo espiritual, fundamentado em valores humanos, tem mais um poder. Para distribuir e para lixo ordinar a este mundo, é conferido as coisas deste mundo superpoderes. Os anjos, os arcanos, os obsessores, a energia que pode fazer isso, pode fazer aquilo. Qual é o nome disso, moço? Problema é eles terem superpoder. Quisela em você uma queixa mística. Um dos grandes orgulhos dos espíritas e espiritualistas, por consequência, é que no espiritismo e no espiritualismo não existem dogmas. Mas tudo que você acredita sobre o outro mundo é um dogma, porque é uma verdade que você não consegue explicar. Veja como vocês estão comprando isso em meia dúzia. Sabe, vocês ainda acreditam em espíritos salvadores que vêm para ajudar vocês. Confere a esses espíritos superpoderes, o poder de desviar aquilo que vai lhe alcançar, o poder de lhe proteger, o poder de lhe dar a paz, o poder de tranquilizar seu coração. Não, isso não existe. Este outro mundo, o mundo dos devas, ele é igualzinho a este que está aqui. Porque se tudo é plasmado, tudo está dentro da mesa, não há lugar para estar. Você não vai sair daqui para outro lugar. Você vai mudar de processo mental. Acontece de acordo com o seu processo mental, e ninguém tem o poder de mudar o seu processo mental, nenhum espírito pode fazer nada contra ou a favor de você. Cadê o bandido aí que abriu o cheiro e... Quem é Iemanjá? Hã? Rainha do mar! A mãe poderosa! espírito como outro qualquer. Ou melhor, não existe. Porque existe o espírito. E existe uma Iemanjá, Iemanjá que foi criada para você. Sabe, de, sabe qual é a coisa mais estranha para nós, para mim, pelo menos? Tem gente que chega aqui, que vem falar com eu, você que é do Umbanda, sabe disso? Que voz, que não sabe falar problema, fala problema de verdade, não como eu falo, que eu falo. Não sabe falar o português, mas quer falar de uma forma, uma melhor, por causa de respeito. Eu chego aqui, eu sei, eu estou no mesmo mundo que vocês. Todo espírito que você diz que vem para lhe ajudar está no mesmo mundo que vocês, ele não tem nada mais que vocês. E essa idolatria que vocês criam, que é fundamentado no misticismo, só lhe faz se afastar do mundo. Só lhe faz achar que você é um pobre coitado. Quando você não é. Sabe, não é só o conhecimento que você tem que se afastar, você tem que acabar com essa idolatria de que existe um poder maior que toma conta de você. Mentira! Não existe poder maior, porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Se você não obar, nada vai acontecer. Nada. Deus é aquele cantor que morreu, que cantava assim: me dê motivo. Se você não der motivo para Deus, nenhum espírito vai pegar perto de você para fazer nada por você. E se você der um motivo, você não precisa de espírito nenhum. Assim como ele não pode lhe ajudar, ele não pode lhe atacar. Eu adoro quando vejo assim: coitado, meu marido bebe muito porque tem um obsessor. Se o mundo é feito por afinidade, e se o espírito gosta de beber, deixa estar ali porque o humano gosta de beber.
Tem que tratar o humano, né?
E esse é o grande problema. Como é que o espiritismo trata de obsessão? Entra aqui numa sala, você coitadinho, você ser humano, pobrezinho, está sendo obsediado por um obsessor diabo. Senta aqui numa sala escura, pô, obsessor saiu. Vai embora, Zinho, vai. Ó, você é o capeta, você é o pedra. Ele não muda. Ele vai embora. O que acontece? Hã? Vocês nunca leram a Bíblia, né?
Volta a legião.
Quando você expulsa, isso é extremamente difícil. Quando você expulsa o demônio, ele vai embora. Como ele não tem pau de ir, ele acaba voltando. Se ele encontra a casa arrumada, ou seja, o mesmo padrão vibratório como hoje em campo, ele sai e chama mais cheque. Cara, aí é bom porque vai ter mais uma vez trabalho e o médium vai poder dizer o quanto ele é bom, como ele é um grande médium de iluminação, como ele consegue pular, só que isso nunca pulou ninguém, né? Isso pulou alguém? A mulher tocou na capa dele e falou de xangar. Se o senhor me curou, ele disse: eu não, eu sou a fé. Agora os médios são puladores, né? O Kiko não foi, mas o médium é. É a minha mão que cura.
Eu acredito que seja transmissão de energia. escravo.
Que desvia, moço! Lá não tem um gene telépica! Eu só tenho que dizer que no mundo espiritual não tem forma. Que desvia você quer que tenha lá? Olha como é que você está trabalhando só com o mundo dos demas. Ou seja, você não está saindo daqui. Não existe desvia. Eu acabei de dizer, esqueça tudo que você conhece.
Não, concordo. Mas induz a pessoa
a
ter fé, não é?
Quem induz? Ninguém pode fugir, ninguém é nada. Olha, eu comecei aqui com uma fase que parecia xouta, mas que não tem nada a ver de xouta. Ninguém ensina nada a ninguém. Ninguém induz nada a ninguém. Eu posso no máximo falar, se você aceitar, você aceitou. Você aprendeu, não foi eu que ensinei. Ninguém induz nada a ninguém.
Mas deixa eu lhe falar.
Deixa você me contar, você me ensinar a procurar o mundo espiritual, por favor.
Não,
já. Sim, é o que você vai fazer agora. Ó.
Não, eu vou falar o seguinte, eu faço um trabalho desse.
Não, você não faz um trabalho desse.
Eu me proponho...
O que é o mundo? Moço, o que é o mundo? Uma ilusão. Uma ilusão o quê? O que é uma ilusão? Fala. Fala,
uma coisa que serve para mim.
Que abre o teu? Então, chega. Deixa que está fazendo. Uhum.
Mas os benefícios que aquilo gera?
Vou ver que benefício.
Muitas pessoas, vamos dizer, um desequilíbrio termina a pessoa mais na frente, mais equilibrada.
E quem disse que o melhor é ser equilibrado do que ser desequilibrado? É melhor para você, porque você acha que equilibrado é melhor.
Mas se nós for por esse ponto, será que...
Se você for por esse ponto, você vai deixar de ser humano. Você é espírito ou humano?
Mas o Cristo não vem com esse propósito?
Não! Se o Cristo viesse para socorrer fisicamente, ele teria aberto um hospital. Se ele viesse para dar comida, ele teria aberto um restaurante. Não, ele veio trazer uma lição. Ele veio trazer uma lição. Qual é a lição do que?
Libertar
do que? Da necessidade de circular, da necessidade de se estabilizar, da necessidade de se achar bom. Tire o cisco, que tire a tábua que está no seu olho, que mostra o cisco que está no olho do outro.
Não,
não é complexo. É simples demais, por isso você não acredita. Sabe por quê? Porque, sabe por que você não acredita? Porque eu não defendo os valores humanos. E você está apegado ao que o ser humano acha certo. Você, olha, veja bem, moço. Moço, veja bem, pela um minuto. Qual o valor para o espírito do ser humano ter saúde? Se ele tiver saúde, eu não tiver, ele vai passar pela mesma porta. Só o ser humano quer saúde, porque não quer sentir dor. O espírito diz, dá mais dor. Vocês já leram na literatura que se deixar pelo espírito, você vem todo sem baixo, sem perna, débil mental. Agora aqui vocês não querem nem ter uma guita.
Observa
isso na literatura que quando a gente programa
a
dimensão mais sutil para vir para cá, nem pesado,
quero
vir
pesado, mas aí aqui.
Esse aqui é o problema. Moço, você tem
a sua casa
do livro do
Epíro? Não tenho. Mas eu posso. Deixa eu ver o negócio.
Eu também não tinha pergunta de volta, mas tem uma encarnação, uma espanachão do Cadeco, que ele diz o seguinte: o espírito antes de encarnar tem um propósito, depois que encarna tem outro. E do lixo, quando encarnado, ele chove das povas o lado pedoso. Ou seja, você só acha que é sofrimento porque está encarnado. Porque quando está desencarnado, você não acha sofrimento aquilo. Você quer aquilo.
Então veja, se você é espírita, se você quer voltar à sua consciência espiritual, você tem que se libertar do ter que ser circular. E se você tem que se libertar do ter que circular, você tem que se libertar da ideia de que você está fazendo bem ao outro ao circular. Tem uma passagem muito interessante. Acho que eu já falei ela. Na bem-aventurança, a última delas diz o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando, não é que, quando forem perseguidos e caluniados no meu nome. Então é ótimo ser perseguido e caluniado.
Que é prova.
Perseguido e caluniado. Mas você não quer ser perseguido e caluniado, e mais, não deseja isso para o outro. Por quê? Porque você disse que deseja o bem para ele. Mas o bem para ele é ser perseguido e caluniado. Agora, por que que você acredita nisso? Porque colocaram os ensinamentos espirituais a serviço do bem-estar humano. Eu disse que eu ia atacar o tijolo. O que vocês acham de tão importante que vocês guardaram até hoje com tanto carinho, como se fosse um sinal de evolução? Chão, taça. Fala direito. Fila de sim, taça. Chão, taça. Que estão ruendo a sua espiritualização.
É o que a gente.
Joaquim, desculpa. Eu achei aqui, mas ele, tá, ele não está por pergunta, ele está por livro.
Tá, é o livro 2.
Livro 2,
não. Acho que é que fala chão das pobres. Valeu, Chum.
Origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, ser espírito, diferentes ordens dos espíritos, cada espírito, progressão dos espíritos, anjos e demônios, finalidade da encarnação.
Por finalidade? Não. Vai.
É, da alma, materialismo, a alma após a morte, separação da alma e do corpo, perturbação espírita, da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação dos diferentes mundos.
Já está no livro 2.
Eu estou no livro 2 ainda.
Você pergunta 2,5, tem.
Deixa eu ver.
2,5 alguma coisa.
Eu vou. Peraí.
Este capítulo começa nas 20 perguntas. O espírito-chave antes da encarnação é da escolha das formas. O subcapítulo.
Eu estou procurando por uma pergunta próxima.
É o subcapítulo da escolha das formas. O compreendê-lo agora. Compreendê-lo agora que vocês estão, não vou dizer errado, mas que vocês estão seguindo um caminho que ilusoriamente está levando a Deus, mas que é um caminho que ainda está feito ao anseio humano. Fale.
Cada qual procura, é, obviamente, é, encontrar a maneira de tirar toda essa.
Não. Ninguém aqui é inocente no sentido de receber informação. A maioria aqui é virgem no sentido de mexer a mente. Até agora, o que foi ensinado a vocês é que a mente é o caminho para a elevação espiritual. É o conhecer, é o tratar mentalmente e nunca o infertar a mente.
Então, tem eles pensamentos que vêm a você.
Ele? E cada um puxando para o lado.
O trabalho que tem que ser feito é buscar esse pensamento, é que seria o caso, 24 horas de trabalhar com esse pensamento. Esse
24 horas por dia a cada fechamento.
Isso é o resumo desse trabalho.
Não, esse é o resumo da sua vida.
Não, do trabalho, da minha vida.
Como Cristo ensinou, os pássaros têm seus ninhos, a raposa tem sua toca, mas o homem não tem aonde descansar sua cabeça.
É a vida inteira, a cada momento, no processo mental, trabalhar para não deixar ele ficar raiz. Ou seja, virar uma verdade, virar uma coisa certa. Deixa eu fazer uma figura para você, que eu já fiz muitas vezes. Trabalho de libertação da mente ou elevação espiritual é como se você tivesse um pé de mente que quer andar o quarteirão inteiro, que você precisa destruir. Só que você só tem para destruir uma telinha. E você tem que bater em cada tesourinho com aquele martelinho. Só tem uma coisa. Na hora que você fizer, ufa, nasceu outro tesouro. Por isso eu disse ontem, você não vai conseguir tudo. Aí você bate dele e continua batendo o tijolo.
O tijolo já apareceu.
Não, e feita, começa de novo a quebrar. Interessante pergunta, respiração consciente. Está consciente que você está respirando? Era interessante. É muito importante. Para saber se está vivo ou se está morto. Só tem uma coisa. Se tudo é produzido pela mente, aonde está a respiração?
Na mente.
Se você sair daqui acreditando no que você acredita, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar respirando. A respiração consciente não é o respirar consciente, mas é como a respiração é a própria vida, é a vida consciente. O que é uma vida consciente? Nove caminhos, outro do Buda. Concertação correta. Correta não no sentido de certa, mas aquela que leva ao destino de elevação espiritual. Você precisa ter uma concertação correta para atingir a elevação espiritual. Qual é a concertação correta? Consertar-se no que sua mente fala. Porque normalmente você está consertado no que o outro está falando. E aí a mente trabalha sozinha. Quando você se concentra na sua mente e não no outro, você começa a ouvir a mente. Aí você sabe o que você tem que se libertar. Quando você não se concentra na sua mente, você não sabe nem o que você tem que destruir. Então essa é a respiração consciente. Agora, o ato de respirar consciente é tudo processo mental. Se a respiração dependesse de você, você teria que estar consciente para respirar. Só que mesmo querendo respirar, você continua. Você, vamos dizer assim, para de respirar um momento, mesmo contra a sua vontade. Isso quer dizer que não é você que concentra, controla a sua respiração. Quem controla então? Seu pulmão? Para poder fazer alguma coisa, seu pulmão teria que ser inteligente. Seu pulmão faz, seu pulmão é inteligente?
Não.
Então não adianta se você querer controlar ou se acredita que seu pulmão controla. Na hora que desligar o botão. Então para que está consciente de uma respiração se o apertar de um botão vai fazer a respiração parar? Ficou claro? Ficou claro ou não? É calo, não é calo para você, por quê? Vamos aproveitar e usar esse exemplo para mais um ensinamento para nós. Não é calo para você, por quê?
Porque eu vejo uma associação muito forte entre respiração e relaxamento.
Não, por quê? Porque é contrário a tudo que você aprendeu até hoje. Não é? Por isso fica difícil de compreender, como o moço diz, mas eu faço e eu te digo, como eu não vou acreditar que eu faço porque eu te digo? Esse que é o grande problema de ouvir uma palestra como a de hoje. Eu estou indo contra tudo, disse outro que ia fazer isso, contra tudo que vocês viveram e vamos dizer assim, tomaram como base para a vida de vocês. São alicerces que vocês que abrem e vem sustentando a vida de vocês há muitos anos. Então não é fácil você aceitar, não é fácil você compreender que eu posso lidar com orientação neste momento. Faça ouvir. Chave, faça igual a vaca. Põe um monte de grama na boca. Depois passe o dia ruminando. Analisando. Espera aí. Eu não quero seguidor. Nós não queremos ser famoso. Nada disso. Puxa outra vez. Poxa, outra vez. Poxa, outra vez. Não porque eu quero ouvir, mas para você ajudar a se iluminar. Para você compreender que, se você for olhar no pedido dos novos, o que eu estou falando tem uma lógica. Depois que você entender isso, que mesmo que você não compreenda o que eu estou falando, o que eu estou falando está feito, é uma lógica, aí seria um momento decisivo para você escolher qual a lógica você compra. Qual a lógica você compra. Isso é o trabalho que só você pode fazer. Eu não posso. Minha missão, como eu disse, é passar. E eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Estou aqui só para falar. Eu estou fazendo o meu papel de palhaço aqui na frente, divertindo o povo. Agora, isso tudo vai ficar rodando na cabeça de vocês. Também não dá mais para apertar o botão e apagar. Agora, me diga, seu bicho. Pense. Meditação, moço, é fechar o próprio fechamento. Não é esvaziar o fechamento. Meditar, matutar, é fechar o próprio fechamento. Pense, repita. Depois faça a sua escolha dentro do seu livre-arbítrio. Este você tem. Escolhendo o que acredita. É escolher o que vai fazer? Não. Ficou claro agora? Antes que você tenha levantado a mão. Sim.
A minha pergunta é uma sequência do que ele estava falando. Agora, é 20 anos de tentativa, eu tenho que tirar essa dúvida que eu tenho sossegado.
Pode?
Fiquei 20 anos num grupo.
Hã?
Fiquei 20 anos num grupo.
Hã?
Treinando sair da matéria. Separação, então, ou é a matéria? Poxa, saí várias vezes, saio e fico olhando minha matéria na cama. E respondo só o seguinte: isso é mental? Sim.
A sua matéria faz nada.
Mesmo fora dela.
Mesmo você fora dela, você
olha. Olhando na cama e dizendo assim: pô, qualquer lugar para andar. Eu já vi você falar um pouco isso, mas não tem isso para mim.
Qualquer lugar que você for, você vai na mente.
Vai ser na mente.
Sabe por quê? Porque não existe lugar fora da mente. Fora da mente existe o universo que é só um ponto.
Eu não sou a próxima. ter saído, de ter parado, de ter partido por esse caminho? Essa pergunta está sendo a loucura de ter luz, porque não havia uma sequência.
Não tem pior amor. Veja bem, eu vou repetir sua pergunta aqui para poder que eu acho que você falou básico. Moço está me perguntando que ele ficou 20 anos num grupo que estudava a saída do corpo, chegou a sair diversas vezes, e está me perguntando se esse fato de ver o corpo dele lá embaixo é mental. Sim, é mental, porque o corpo é pasmado pela própria mente. Então você está tendo a ideia de estar vendo o seu corpo. E por que que você está tendo a ideia de estar vendo o seu corpo? Porque você está acreditando que saiu dele. Mesmo toda a sensação, o moço está perguntando, mesmo sentindo tudo aquilo, toda a sensação vem depois do nascimento, então é mental. Tudo isso é criado e aí vem a força de mar e diz, está vendo? É real, olha, você está sentindo, olha, você está vendo, olha.
Isso pode ser
alucinógeno? Pode, mas não foi a planta. Foi a mente que criou o alucinógeno na planta. Porque tem muita gente que toma alucinógeno e não alucina. Como diz o Kardec, é a disposição dos órgãos que cria.
E aquelas pessoas perto de você, tudo começando contigo, fazendo aquele trabalho, tudo aquilo.
Toda a pessoa fazendo trabalho, o maluco tomou o sadaloló lá, que fica tudo doido. Tudo isso é pochete mental. Que achão, que achão, que achão. Poxa! É igual fumar um cigarro de baixeado. É igual ter a coca. Tem gente que ter a cocaína e diz. Isso aqui é comprimido para dor de cabeça. Tem um outro que você dá um comprimido para dor de cabeça e fica doidão. Por quê? Porque a mente se programou para laçar que estava doidão.
Realmente hoje não precisa fazer nada, porque é um pouco um programa mesmo. Isso está me dizendo, não, não quero mais isso.
Mas tudo isso é programação mental. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vou falar do outro mundo para vocês entenderem que este mundo é igual. Eu tenho uma filha, tinha, ela agora está no Portugal, que era da Belândia. E ela trabalhava no centro espírita há mais de 30 anos. E ela trabalhava justamente com o desdobramento. Quem me perguntou o desdobramento, eu disse que eu ia falar. E um dia no centro ela foi desdobada e um grupo de socorristas, tudo isso para mim é processo mental, chegou perto dela e disse, vem cá que nós vamos socorrer um grupo de espíritos que está num bal. Aí levou ela para um bal. Como era um bal? Caverna, lodo, raios, aquilo que é escrito no livro. E os espíritos lá em sofrimento. Ele disse, agora nós vamos socorrer esse espírito e vamos levar ele para as cidades espirituais. Aí disse, oh, que bom, né? Aí o espírito senta aqui, acertou numa pedra. Aí veio um espírito com uma borracha e foi apagando um pau. Veio o outro atrás e veio construindo a cidade onde estava o pau. Aí o espírito que estava lá achou primeiro, puxado! Eu vou ir no pau, estou na cidade espiritual! Plasma!
Mas auxiliou.
E auxiliou quem? Auxiliou quem? Deu a cada um segundo as suas obras. Não é auxílio como você acha, um socorro ao necessitado. Não, é a notícia sendo aplicada. Não foi um segundo antes, nem depois do que tinha que ser. Auxílio para você é fazer algo inesperado ao outro. Não, é Deus agindo na hora que tem que agir. E não é melhor nem pior, porque chegou lá, como a literatura fala, tem muitos que chamam do mal que volta correndo para lá. que não querem. É o Chile você tirar um tubal que não quer estar lá. E chegou lá, esses espíritos tiveram que estudar, que tiveram que tudo, e se preparar para encarnar. Não gostaram tanto, que queriam para no pau. Da mediunidade, grande pergunta. Se tudo é mental, a mediunidade é? A roxa é mental. O espírito que está fora é mental. Vamos dizer assim: eu entro na mente deste e fujo a mente dele. Ele acredita que está incorporado. Acredita que está incorporado.
Ele.
Mas incorporado não é estar no corpo. É o já a mente dele. Aliás, Moxu, se tudo está na sua mente, onde eu estou? Eu não existo aqui fora. Aí entendeu um filho meu, o doutor lá do São Paulo, que disse, quando eu falei isso, ele perguntou, eu aqui onde você está? Eu digo, na sua cabeça. Aí ele falou, fechou, disse, o que você está fazendo aqui dentro? Eu digo, não sei, foi você que colocou. O que você falou?
Eu
estou
dizendo, mas tem gente que não
dá
essa condição, outros dão.
Tem gente que não dá essa condição. É, o ser humano que não pode não dar condição para o espírito vir, trazer mensagem, que amando de Deus, que é muito importante, o ser humano é o absoluto, ele vai definir o que pode e o que não pode. Para você é uma fase do capítulo da pergunta 9 do livro dos Espíritos. Pobre ser humano, e o chique choco de Deus arrasa com você.
Não, entendi.
Não, não entendeu.
Não entendeu.
Você ainda acha que alguém pode incorporar ou não?
Não, eu vou mudar isso aí. Tem uns que se manifestam mais, tem uma manifestação maior e outros menores.
Não, ninguém tem maior nem menor. Tem na medida que tem que ter. E a medida que tem que ter não é maior nem menor, que é organizada por Deus. Veja, o problema é que você está olhando daqui para lá. O ser humano mais e o Deus menos. É o contrário. Tudo origina em Deus. É de baixo para cima. E esse é o grande problema de todo ensinamento espiritual que vocês até hoje aprenderam. Que o estiramento que vocês aprenderam parte da realidade de vocês e aplica a realidade de vocês a Deus. Deus para vocês é um ser humano com superpoder. Ao invés de vocês se espiritualizarem, materializaram Deus e o mundo espiritual. Esse tocou. Vamos dar uma parada aí e tirar só, João.
Eu acho.
Esse popula com você, fica mais fácil.
Tá bom. É que eu não lembro qual é o tema da pergunta.
E, mais ou menos. Fogavação ou declaração?
Tá. Eu vou procurar de outra forma aqui, porque a pergunta do 253 que tem aqui não tem nada a ver com.
Qual é a pergunta?
Os espíritos experimentam as nossas necessidades.
Não.
Programação da encarnação.
Programação da folga, alguma coisa. Vamos dar uma palavra e nós voltamos só para pensar, certo?